Boa noite.
Boa noite.
Boa noite. Boa noite.
Boa noite, Bruno, Pastor Walter, Magno, Betinho, Valquíria, todos que estamos
aqui. Boa noite,
aqui
no... boa noite.
Valquíria não, amor.
Amor.
Né? Valquíria, chamando pelo nome, ela vai estranhar, né, Valquíria? Que a gente tem que arranjar uma câmera pra Valquíria, hein?
Tem. Próximo.
É, precisa mesmo.
Então, uma câmera e um microfone. Eu tô cedendo o meu, não tem problema.
E já começamos aí, ó, no YouTube. Gostaria de desejar uma boa noite. Adivinha pra quem, Bruno?
Vilma Agostinho?
Ah, mamãe.
Não, Raquel Domingos.
Ah, minha outra mãe.
Exatamente. E a minha mãe, Marlene. Feliz sábado, já dizendo que lá está muito frio e chovendo.
Feliz sábado, mãe Raquel. A minha outra mãe é atrasada, ela chega depois.
Tô vendo já pra quem, Bruno, adquiriu algumas características. Boa noite a você que está no Facebook ou no YouTube nos acompanhando. Mais uma live, a 21ª. Nós temos aí quantas lives já juntadas, né? E criou esse costume de... Eu digo pra mim, né? Já chega na sexta-feira, já é aquela... Sabendo aquela... A gente fica aguardando aquele momento chegar e poder compartilhar algumas coisas aqui na live. Tem sido bastante interessante pra mim. Tenho aprendido bastante. E acredito que esse tenha sido o sentimento de vocês também, né? Não só o pessoal aqui do estúdio, mas quem está nos ouvindo. Boa noite, Davi Magostinho. Aí, ó.
Não, ó, não tantos minutinhos assim. Acho que ela estava tentando conectar, mas a internet não estava ajudando.
É, exatamente. Aproveite esse momento para compartilhar o vídeo, tá? Se você está aí no Facebook, você pode curtir o vídeo e compartilhar, tanto ali na sua timeline, para os seus amigos, quanto enviar para alguém aí no Messenger, né? A melhor opção de você compartilhar, é deixar em público ali, ou nos seus stories, para que as outras pessoas possam ver, entrar na live, participar com a gente e aprender um pouquinho mais, porque esse é o nosso objetivo. Se você está no YouTube, você também tem essa opção de pegar o link e mandar para alguém no WhatsApp, ou em alguma outra rede social, via mensagem, e também curtir o vídeo. Não se esqueça de curtir o vídeo no YouTube e também se inscrever no canal, assim você estará aí com a gente e receberá as notificações todas as vezes que nós entrarmos. Só uma coisa interessante, a gente até conversou entre a gente aqui durante a semana sobre a live da semana passada, né? Particularmente, foi uma das mais... Que eu pude mais refletir sobre diversos assuntos. E a gente teve alguns feedbacks também, né, de outras pessoas. Então, se você está ouvindo essa live agora e não assistiu ou não ouviu a da semana passada, volte lá, a 20ª live, ou no Facebook, ou no YouTube, ou em qualquer canal, qualquer plataforma de podcast, você consegue encontrar lá Sou Aflito, né, onde nós conversamos um pouco sobre o sofrimento. Então você está convidado a voltar, não só a essa última live passada, mas todas as outras também que nós temos gravados aí nas plataformas. E vai ser muito bom. Você pode voltar lá, pode comentar também, pode participar. Vai ser bem interessante. Pastor Walter, gostou da live da semana passada?
Com certeza, né? Eu acredito que um dos aspectos óbvios que esta live mexeu com a gente é porque a gente sofre, né? Todos nós sofremos, todos nós temos perguntas, e também as pessoas que sofrem, elas esperam que a gente também tenha respostas para as perguntas. Enfim, o sofrimento é algo que mexe com a gente. Então, quando a gente tem a oportunidade de estudar um tema como esse à luz da palavra, e foi a conclusão que chegamos, né? A gente tem que sofrer a maneira de Deus, e esse é um grande desafio.
E uma coisa interessante que a gente vai conseguir fazer um link com a live de hoje é a questão da glória de Deus, né? E, bom, dentre outras coisas, mas a questão da glória de Deus. Isso foi algo que acredito que é o que mais nós podemos relacionar, e talvez uma das partes mais difíceis de entender como utilizar o sofrimento para a glória de Deus e também Nós vamos entrar aí um pouco nesse assunto hoje também. E você é o nosso convidado, de novo, lembre-se que você está aqui assistindo com a gente, então você também se sinta participando aqui da nossa mesa, do nosso estúdio, comente, manda as suas perguntas, as suas dúvidas, os seus comentários, a sua opinião. Vai ser bem legal a gente poder compartilhar o que você pensa sobre o que estivermos conversando. Tanto no Facebook quanto no YouTube, você é o nosso convidado para estar participando aqui com a gente. Gostaria de estender uma boa noite para minha tia Fátima e para minha sogra. Sejam bem-vindas. E todas
como
as
sempre,
outras.
Como sempre.
Todas as outras pessoas. A gente tem outras pessoas assistindo, né? Talvez não manda um comentário, mas se você quiser, manda o seu alô aí, manda o seu boa noite. Vai ser um prazer mandar um abraço aqui, um feliz sábado para você. Aqui no YouTube também gostaria de estender o meu boa noite ao meu pai, ó, família já completa aí. A Nancy e também a Nalva, sejam todos bem-vindos. É muito bom ter todos vocês aqui. Não se esqueça de, como eu falei, se você está no YouTube, dê um like aí no vídeo e se inscreva no canal. E se você está no Facebook, esse é o momento que você tem de compartilhar, de enviar para os seus amigos, postar em algum grupo. Isso vai ser bem importante para que outras pessoas possam ter acesso e, claro, para que esse conteúdo possa alcançar mais pessoas também.
A gente tem aí, ó, pelo Facebook, estou vendo aqui, chegou a Nana Dória. Nana Dória foi uma ovelha aqui do meu rebanho lá na cidade de Osasco, cidade de Oss, e é um prazer recebê-la. Hoje ela e a família estão ali pela Igreja do Jardim Veloso. Então, um grande abraço para o João, para toda a família Dória. Deus esteja com vocês aí.
Legal. Um abraço a essa família. E eu estou esperando... Eu esqueci o nome dele. Vinícius, né?
Lá da Austrália.
Da Austrália,
Aliás, falei João. José Dória. José Dória, Nana Dória e toda a família Dória. Que hoje a Paula também estão lá pelo Veloso, em Osasco. E o Vinícius deve estar aí com quase chegando.
Deve estar acordando, terminando o café da manhã. Legal, é legal ter todos vocês aqui. O assunto hoje está interessante, extremamente importante. Sou ouvido, vamos falar um pouco sobre oração. Então, acredito que já podemos entrar nesse assunto. Nós estamos, deixa eu só mostrar aqui novamente, pastor, mostra o seu aí. Nós estamos trabalhando os temas em cima desse livro, Quem Você Pensa Que É.
Hoje é o capítulo 9.
Capítulo 9, você pode procurar aí na internet, com certeza você vai encontrar alguma loja para comprar esse livro. E tem sido bem interessante, bem edificante o conteúdo desse livro, cada vez mais aprendendo. E
aqui pelo Brasil, Bruno, é a Mundo Cristão, editora extremamente conhecida, evangélica e totalmente acessível aí para quem tiver interessado.
Legal, fica a dica aí da leitura. Nós tivemos algumas pessoas que compraram o livro e deram feedback, né? O Vinícius que eu estava citando foi um deles que deu um feedback aí para o pastor. Foi bem bacana, sabemos que isso pode ser importante para você. Então, fique à vontade para procurar o livro e assim vai ser interessante participar com a gente, tendo mais esse conteúdo. Esse livro ele é trabalhado em cima do conteúdo de Efésios, né? Nos trazendo uma perspectiva que muitas vezes, quando nós lemos a Bíblia, talvez ali a gente não perceba, não captamos uma mensagem ou outra, e é bom quando nós estudamos mais precisamente um livro e tentamos tirar lições, porque esse é o objetivo da Bíblia, né? Então, de novo, seja bem-vindo a você que chegou agora, e acredito que já é o momento aí da gente entrar no nosso tema que está sendo interessante. Eu gostaria de começar, até gostaria de pedir a opinião do Bruno, do Magno, do Betinho, do pastor também. Qual é a sensação de ser ignorado? Como é ser ignorado?
Bom, você fala pessoalmente ou no grupo do WhatsApp?
Tipo o vácuo, não é?
Quando você...
É o famoso vácuo que a gente ganha no WhatsApp da galera.
Você chega, ouve o barulho do grilinho, cri, 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 quando você fala e ninguém... Mas eu acho que eu acho que não. Engraçado que no mundo tão conectado como nós temos hoje, existe esse vácuo, essa lacuna na conexão entre as pessoas, a ponto de muitas pessoas passarem desapercebidas pelo que elas são, pelo que elas falam. E aí, isso é terrível, né? Quando acontece conosco, a gente sente realmente sem valor nenhum. Se for perguntar qual é a sensação, já posso antecipar que a sensação é muito ruim. Agora, se for perguntar se já aconteceu, eu acredito que aconteceu com todo mundo, né?
Acredito que todo mundo, né?
É assim, porque na realidade, acho que o grande desafio é, quando a gente pensa, né, na nossa vida, é justamente a questão dos relacionamentos, né? E quando a gente fala sobre oração, nosso tema de hoje, linkado com o tema da semana passada, que foi o sofrimento, e de um certo modo a gente começa aprendendo pela Bíblia a importância da comunicação, né? No sentido de falar, ser ouvido e também ouvir. Tanto é assim que a boa parte da palavra de Deus é composta de orações, né? Nós encontramos orações aí perfumando as páginas, praticamente todas elas da Bíblia, boa parte dos livros, inclusive a maioria do texto bíblico de Efésios são orações. Então, a gente percebe que o fato de que realmente a gente pensa, né, a sua pergunta, o que é ser ignorado? Agora, se coloque no lugar de Deus. Será que existe alguém mais ignorado do que Deus nesse mundo que a gente está vivendo? Em que as pessoas chegam até
chacotar.
A chacota, mas também a insensatez, né? De você, então, atacar uma garota de 10 anos por ter sido abusada e ainda usar a Bíblia para dizer que ela não tem o direito de ser liberta do seu trauma. Então, a gente faz muita coisa em nome de Deus, mas, no fundo, a gente não pede a opinião dele. E a oração é uma oportunidade de você ouvir a opinião de Deus. Antes de você falar em nome dele, peça a opinião dele. E nesse sentido de ignorar, muitas e muitas vezes nós estamos ignorando Deus, mesmo exercendo uma profissão de fé. Por isso que é importante a gente, sabe, parar para realmente entender. Nós somos ouvidos. Se você, ninguém te ouve nesta vida, o que é até raro acontecer, mas se você é uma das pessoas que ninguém ouve, Deus te ouve. E essa até é uma das frases que usamos, né, na divulgação da nossa conversa de hoje, que aqui na edição em português está na página 139. Se você está em Cristo e Cristo está em você, Deus te ouve. Ele ouve palavras pronunciadas, pensamentos não verbalizados e anseios vagos. Então, se todo mundo nesta vida te ignora, Deus não te ignora. E é interessante porque a nossa oração não vai mudar a postura de Deus. Nós é que somos transformados no instante em que a gente dedica tempo à oração. E aí a gente passa também a mudar com relação aos outros. Ok, se as pessoas me ignoram, eu não vou ignorá-las. Porque também a gente é assim, né? A gente é olho por olho, dente por dente. Então, se me ignorou, eu te ignoro. Se você me ferrou, eu te ferro. Se você brigou comigo, eu brigo com você. Com a gente é assim, bateu, levou. Mas a partir do momento que você consegue essa conexão com Deus e você percebe que ele te ouve, você muda em relação àqueles que também estão no seu nível de relacionamento humano. A gente vem batendo nessa tecla, né? Nas outras conversas. Esse nível de relacionamento com Deus, ele melhora o nosso relacionamento com as outras pessoas. Então, por Deus, nunca seremos ignorados.
Eu achei bem interessante essa outra perspectiva, né, de como nós estamos falando hoje que nós somos ouvidos, esse vai ser o tema base, mas essa outra, esse outro ponto de vista da forma que Deus é ignorado, né? Uhum. E mesmo muitas vezes em nome da religião, é claro, o caso que você trouxe é algo bem extremo, mas isso acaba acontecendo na nossa rotina como, como cristãos, na igreja que frequentamos, na maneira de vida que nós levamos ali. Muitas vezes as nossas atitudes, elas acabam ignorando a Deus, mesmo quando nós estamos falando em nome de Deus, né? Isso é bem interessante. E é importante analisar essa perspectiva de que nós somos ouvidos mesmo quando todos estão sendo ignorados. É muito chato você mandar uma mensagem no grupo do WhatsApp, ninguém responde. Você fica lá esperando, manda aquele emoticon lá dos olhinhos, né? Olhando para ver se... Só espiando para ver se alguém...
E vejam, é interessante, né? Magno, Betinho, B1, B2 e o universo. É interessante porque a gente vive na melhor época da comunicação em toda a história.
Sim.
Percebam? Poxa vida, olha só a situação. Agora há pouco o Betinho estava me perguntando por onde eu estava, né? Eu disse para ele brincando que eu estava passando pela América Central para poder chegar até aí em Seekonk. Mas, sabe, olha só a situação, a gente está linkado e se pedir para um colega entrar lá do Japão, ele... Vinícius, pronto, está lá na Austrália e entra com a gente aí. A gente está no ápice da comunicação e, ao mesmo tempo, estamos praticamente em trevas quando a gente pensa nos relacionamentos humanos, no que tem sido feito através da destruição da reputação de pessoas, não é? Com mentiras, com meias-verdades. Meia-verdade é mentira. Ou é verdade ou é mentira, não tem meio termo. E aí parece que a gente transfere, sabe? Esse excesso de informação se transforma num problema, porque a gente está tão informado que, ao mesmo tempo, a gente não tem a verdade. É tanta coisa que chega que você passa a desacreditar. Eu não sei como é que estão os telefones aí nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil a gente está com uma moda interessante, assim, uma prática terrível, no sentido de que o telefone toca, você atende e ele desliga. E tem um computador que ainda fala alô, aí você responde alô, desliga. É porque o sistema de telemarketing e, de repente, deu a louca nesses robôs aí, e você recebe uma ligação de um número desconhecido, porque geralmente é um número comercial, né? E você atende, alô, alô, desliga, alô, desliga. Então, agora, eles estão criando nas pessoas uma outra prática, que é não atender números desconhecidos, pelo menos. Se você tem o número da pessoa salvo ali com o nome, atende. Agora, se é um número qualquer... Fora os golpes, né, de sequestro e etc. Eu nem estou falando disso, eu estou falando do sistema legal, que, enfim, o que eu quero dizer com isso é tanta informação, tanto contato, tanta coisa, e ao mesmo tempo as pessoas estão sozinhas, deprimidas, nesse período de pandemia isoladas, e isso acaba também criando um ruído na comunicação com Deus. Quem está nos ouvindo e nos assistindo agora ou depois, responda para si. Quantas vezes você conversou com Deus nesta semana? E aí a gente tira uma conclusão. É tanta comunicação e, ao mesmo tempo, trevas.
Pois é, e é engraçado que o ruído, esse ruído na comunicação, sempre, sempre, sempre vai partir da nossa parte, porque... Outra pergunta que daria para linkar com a pergunta do pastor é: quantas vezes essa semana você estava orando e aí no meio da oração sua cabeça foi parar em outro lugar? E aí depois você tentou pegar o rumo, voltou, pediu perdão e depois sua cabeça do nada está em outro lugar de novo.
Ou dormiu.
Ou dormiu ajoelhado.
Ou pega no sono.
Exatamente.
Quantas vezes já não aconteceu, né? Você está lá, daqui a pouco... Onde é que eu estava? Senhor, foi mal, hein?
Uma vez minha mãe falou que estava orando, daí de repente ela estava pedindo pela princesa Fiona.
Isso aqui é sinceridade. A sua mãe tá assistindo? Oração,
sua mãe,
né?
Tá assistindo agora, não?
Não, não está assistindo, mas eu vou mandar
pra ela. Tem que mandar o link pra ela, que agora a gente sabe da história.
Mas... E olhem, e vejam, a gente pensando nesse aspecto, né? Também muitas vezes a gente coloca oração, ou ouve sobre oração como algo que é assim, sabe? Fora do comum. Então você tem que estar sempre formal, escolhendo palavras, escolhendo posturas.
O ritual.
Eu já vi aí nos Estados Unidos, como tinha aqui no Brasil, oração só de joelhos. Onde raios que está escrito isso na Bíblia, meu irmão?
Tem que ser só de
joelhos.
Ah,
não, mas é só de joelhos. Não, não é só de joelhos. A oração é algo simples.
Uma conversa.
Até alguns, às vezes, se escandalizam comigo, assim, no sentido... Até pelado você pode orar. Qual o problema? Deus te conhece pelado, ele te criou pelado. E você, ah, não, vou lá vestir uma roupa para cobrir minha vergonha. Para! Tá lá no chuveiro, ora. Tá lá na pia, ora, lavando louça. Lavando louça é um momento extraordinário para orar, especialmente pedindo para o Senhor mandar fogo sobre aqueles que sujam a louça toda hora.
E não lavo.
No sentido lavo. Então, assim, aspectos assim que a gente coloca na oração, veja, a gente entra até num automático tão forte que a gente chega diante da igreja, fechem os olhos e vamos orar. E aí? Ó, não vai dizer que eu disse que é para orar de olho aberto, tá? Mas pensem, para muitas pessoas isso não faz sentido nenhum. Em uma igreja que eu estava pregando aí, em algum século passado, eu terminei o sermão falando sobre oração e toquei nesse aspecto, da simplicidade da oração, desse momento de intimidade que você tem com Deus. E aí eu vi um casal, assim, quando a gente fica à porta para cumprimentar, se despedir, ficava, né, antes da pandemia, nem sei como é que vai ser agora, você vai só dar um tchau, assim. E aí o casal meio que discutindo, falei, caramba, acho que deu errado aí, né? Deu ruim, como diríamos. E aí, no final, ó, fala aqui na cara do pastor que era pecado, fala. Aí eu fiquei esperando, o que está acontecendo? Não é, pastor, sabe o que é? Eu ouvi a vida inteira desse cidadão que se chama meu marido, que pelo fato de eu não conseguir fechar os olhos para orar, que eu estava pecando. E hoje o senhor tocou nesse aspecto. Sabe por quê, pastor? Porque para mim, as pessoas falam que quando fecham os olhos, se concentram. Para mim é o contrário. Se eu fecho os olhos, eu viajo. Então, semana passada, o pastor fez aqui um apelo maravilhoso. No final, ele pediu para fechar os olhos para orar, eu fechei, aí eu pensei, ah, depois do pôr do sol, quero comprar um karaokê. Ah, que legal, tô doida para aprender karaokê. Pastor, perdi o apelo. Se eu tivesse com os olhos abertos, eu ia prestar atenção. Então, notem, sabe? Isso é de pessoa para pessoa, hein? Não vai dizer que, ah, lá na live, lá do 67, liberou geral. Não.
A gente não tá fazendo uma cartilha para você orar, não.
A gente tá pedindo para que você entenda que é simples. Olha o autor aqui na página 140. A oração é uma das atividades mais edificadoras e simples que podemos fazer. Na oração, a gente expressa ao Deus do universo nossos mais profundos desejos, emoções, dores e gratidão. É algo intimamente pessoal. Por que é que a gente ora tão pouco, hein?
É um paradoxo, né? Só fazendo também uma... colocando mais em relação a essa... desmistificando, na verdade. Eu já vi bastante gente falando assim, eu tô numa situação tão ruim que a minha oração provavelmente não saiu do teto. E é quando ela pede para as pessoas a orarem por ela ao invés dela orar, né?
E ou aí... até dizer, olha, ele é pastor, a oração dele é melhor.
Sobe mais rápido. Aí tem até uma piada que fizeram uma vez que eu ouvi e falou assim, se você acha que não tá saindo do teto, ora pro lado de fora da casa que não tem teto.
É por aí, né?
E me vem à cabeça a história do Roger Morneau, que escreveu Viagem ao Sobrenatural, né? Ele fala que ele tava numa situação bem difícil lá. E ele tinha feito bastante coisas erradas, ele tinha feito coisas bem sérias, na verdade. E no momento que ele pediu o auxílio de Deus, ele orou pedindo o auxílio de Deus, Deus ouviu e foi de encontro com ele. E também me faz lembrar que para que Deus perdoe os seus pecados, é necessário que ele te ouça. Então essa ideia de estar cometendo pecados e de estar numa sujeira total e você pensa assim, Deus não vai ouvir, é na verdade o pecado falando para você que Deus não vai te ouvir, porque Deus vai te ouvir. para saber que Deus ouviu ou não, talvez entre em outro aspecto, para entender se Deus ouviu ela ou não, a resposta tem que ser o que ela quer. E aí ela faz a medida. Bom, se Deus me ouviu, se vai acontecer, Deus me ouviu. Agora, se acontecer diferente do que eu quero, quer dizer que ele não me ouviu. Eles fazem essa régua aí, né?
E veja, esse é um risco que a gente corre, né? Óbvio que, voltando ainda, pegando um pouquinho do que eu havia dito anteriormente, você percebe que a posição de joelhos é uma posição de rendição. E isso tem uma mensagem também corporal, não é? Nada contra. E há momentos que realmente a gente deve se ajoelhar, orar e clamar, sabe? Com o rosto no chão, humilhação diante de Deus. Não porque ele exija que eu e você, sabe, de uma forma egoísta estejamos assim, rendidos diante de um Deus. É por tudo que ele é e pronto. Agora, necessariamente, você
tornar
vai ter
um
momentos...
ritual.
Você terá momentos que você não tem condição de, uhum, de ajoelhar-se. Então você, sabe, abra o coração a Deus, no sentido de não ficar concentrado na sua oração em si. Concentre-se em Deus, em quem ele é, que tipo de pai ele é. Porque a gente não pode nem comparar, dependendo da pessoa, se ela for comparar Deus a um pai humano, é um trauma terrível. Então, a gente precisa realmente chegar-se na oração e se concentrar nele. Quem é esse Deus? Ele me adotou. E como ele me adotou na sua família, o Bruno, a Val, o Magno, o Betinho, aquele que clama por Jesus é meu irmão, é minha irmã, porque a gente faz parte dessa família. E a oração nos dá essa, sabe, essa ideia de relacionamento. E a gente erra muito em não orar para que haja cura nos nossos relacionamentos. Porque quando a gente deixa de ter essa ligação com ele, acaba que a gente se prejudica nos nossos relacionamentos. Então, ore, simplesmente ore.
É interessante a gente fazer uma observação aqui, que da mesma forma como nós temos conversado sobre tantos outros assuntos, a forma que nós mudamos o formato, e isso consequentemente acaba afetando a essência, né? Como, por exemplo, temas que a gente já discutiu sobre a igreja, sobre os mandamentos, sobre tantas outras coisas, e a oração ela acaba caindo nesse mesmo problema, onde nós criamos aí essa espécie de cartilha do que deve ser oração, né? Eu me lembro de ter ido numa igreja para fazer a oração, e ali naquela igreja eles tinham uma orientação sobre como deveria orar. Então, a oração deveria começar dessa maneira, exaltando a Deus, em seguida deveria falar isso, aquilo, e depois, primeiro os agradecimentos, depois os pedidos. A orientação. E muitas vezes nós fazemos isso com tudo, né? Ou seja, nós colocamos oração naquele espaço onde eu preciso estar de olhos fechados, talvez eu precise estar de joelhos ou, no mínimo, em pé. Sabe, aquelas coisas assim, nós limitamos muito o que é oração. E nós nos esquecemos com quem nós estamos nos relacionando. Porque isso, inclusive, é algo que o autor traz bem enfático, a forma de que o que é mais importante na oração é entendermos que Deus, ele é nosso Pai. E nós temos esse relacionamento aberto e direto com Deus para pedirmos como um filho pede para o pai, como um filho tem um relacionamento com o pai. E quando nós temos essa compreensão, a nossa forma de orar, a nossa forma de se relacionar, ela muda, né? Porque eu imagino que, pelo menos eu não conheço nenhuma história de um filho que precisa ser todo formal e preparar toda uma cerimônia para poder conversar com o pai ou pedir algo para o pai. E isso acaba afetando a gente, né? Principalmente com toda a nossa herança católica, das rezas e daquelas orações já formadas que eu apenas preciso repetir, onde tira um pouco da naturalidade, onde tira um pouco da sinceridade que eu tenho e daquilo que realmente eu preciso, nós acabamos colocando ali em uma caixinha onde isso daqui é oração, sendo que eu posso estar andando, trabalhando, fazendo, lavando louça, igual o pastor citou, e conversando com Deus, assim como eu poderia estar conversando com meu pai e sendo completamente aberto e sincero.
Quando você fala de naturalidade, uma coisa interessante é que quando a gente fala com nosso pai, eu já discuti muitas vezes com meu pai. Já entrei em assuntos, entendeu? Em situações onde eu fui lá e esbravejei com ele, né? E isso, evidentemente, Deus ele vai me ouvir, Deus ele vai me aceitar. Ele quer realmente que eu chegue até ele e que eu leve para ele tudo aquilo que está dentro do meu coração. Eu não posso ser falso com Deus, porque Deus conhece a minha essência. Eu tenho que expor a ele tudo aquilo que realmente eu quero. Assim, que eu quero não, que eu preciso, na verdade. Porque ele vai me ouvir. Às vezes a gente fica preocupado em ter todo esse padrãozinho, essa caixinha, e a gente se esquece quem está do outro lado, que é o pai, que é a pessoa que quer te ouvir, que quer te ajudar. Entendeu? Então eu acho que é importante a gente tratar de uma maneira informal, entendeu? O nosso relacionamento com Deus é muito simples. Deus é simples. E ele quer que a gente chegue desse jeito para ele. Independente da maneira como nós estamos, aquilo que vai dentro do nosso coração. Mas a única coisa que ele quer é que nós cheguemos a ele para conversar, para falar. Eu acho super importante essa questão da naturalidade de uma conversa com Deus.
Porque a gente não consegue ver nenhuma situação onde duas pessoas que são íntimas terem formalidades. Geralmente com as pessoas que nós somos mais íntimos, significa que nós não temos formalidade. Se você é íntimo de um amigo, você vai lá, senta no sofá, deita no sofá da pessoa, abre a geladeira, não fica com toda aquela cerimônia. E eu vejo isso acontecendo com o nosso relacionamento com Deus. Lembrando que nós não estamos falando de respeito a Deus, nada disso. Justo. Nós estamos falando de intimidade com Deus. Né? E se eu sou íntimo com um amigo que está ao meu lado, ao ponto de eu confessar os meus erros, de conversar, de pedir opinião, de me abrir, por que não com Deus, se eu preciso, e essa é a intenção de caminhar rumo a essa intimidade com Deus?
Na semana passada. E aí entra um aspecto importante aí, que é a sinceridade, não é? Então a gente está falando de naturalidade, de simplicidade. E você citou a questão de você saber pedir, né? O autor aqui na página 143, eu achei extraordinário, tocando nesse aspecto que você lembrou. A vida cristã não é uma vida vivida para Deus, mas sim a vida de Deus vivida em nós, por meio de nós, conosco, e por vezes, apesar de nós, através do poder do Espírito Santo. Então, a gente se lembra de pedir muita coisa, né, nas nossas orações, mas veja, o poder que a oração tem de transformar de verdade a nossa vida quando a gente aprende a pedir. Por isso, os discípulos deixaram esta frase cunhada ali diante de Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Porque se a gente não aprender a orar através do poder do Espírito Santo, nem saber pedir a gente vai saber. Porque a nossa natureza é tão egoísta que você pode notar que muitas vezes a nossa oração é uma lista interminável de pedidos e pedidos e pedidos para nós mesmos. E a gente até tem dificuldade, às vezes, quando é desafiado, assim, sem muito preparo prévio. Hoje ninguém vai pedir, só vamos agradecer. Aí você percebe a pessoa, caramba, eu vou começar a agradecer o quê? Ah, agradeço a vida. Tá, mas isso é muito genérico.
Pela vida, pela saúde.
Entendeu? Pelo meu pai, pela minha mãe, e nem, não é programa da Xuxa, entendeu? É uma situação em que a gente precisa, de fato, abrir o coração. E nesse abrir o coração, eu achei extraordinário. Paulo orava pedindo que Cristo habitasse no seu coração. Gente, é um privilégio, a gente já falou sobre isso aqui, a igreja invisível, Deus vivendo, habitando em nós. Isso deveria ser tema das nossas orações constantemente. Senhor, habita em mim.
Como aquela música do Arautos, né? Habita em mim, ó Senhor, pelo Espírito do teu amor. É só fazendo um adendo também nessa história, colocando outra história junto. que é a história do filho pródigo, da qual a gente já falou algumas vezes aqui também. É, o filho que vai, né, que pede a parte dele e dá o fora da casa do pai, ele pede o que é dele e aí pede o recurso dele para sair de para longe do pai. Então ele começa a história não tendo a menor noção do que pedir. Então ele começa a história mostrando que ele não sabe pedir nada. E aí ele sofre todas aquelas consequências e ele então começa a ensaiar algo para pedir pro pai. E aí já estamos chegando no fim da história, e quando ele abre a boca para falar o que ele tinha ensaiado, você percebe que ele ainda não descobriu como pedir. Ele ainda pede errado de novo. Então isso tá, é bom sempre a gente lembrar, que nem o pastor falou, isso tá no nosso DNA. Uma vez que esse é um problema nosso, de todos nós, talvez o início da oração seria realmente essa: Senhor, me ensina a pedir. Porque é interessante como aquela frase, a Bíblia fala assim, se você pedir o que é bom, né?
E a Bíblia também lembra, né? Vocês não recebem porque pedem mal.
Pedem
não
mal.
Não sabem pedir.
Então esse realmente é um problema nosso. E quando a gente vê no versículo até de Paulo, que pede para habitar no coração dele, ele pega também na mesma oração, ele fala: eu peço para que Jesus habite no coração de vocês. E é interessante como ele pensa no outro numa oração. Porque, embora isso seja antigo, parece inovador. Porque em todos os lugares que a gente vai, a maioria esmagadora das orações é por mim. É sempre por mim e aí termina só em mim.
A minha lista, né?
A minha lista, Senhor, dê conta dela. E por isso que eu falei, eu comentei um pouco atrás e volto a frisar que muitas vezes esse talvez seja o berço dos problemas em relação a nós sabermos se Deus ouviu a gente ou não. Porque quando a gente vai com a lista e aí colocamos Deus como se fosse não o nosso pai, mas um gênio da lâmpada, e aí a gente quer que ele resolva toda aquela lista, e aí não acontece aquela lista que nós colocamos diante dele, é que nós pensamos que ele não nos ouviu. E muito pelo contrário, além de ouvir, ele está te respondendo. E uma das respostas, acredito que seja o que nós estamos falando aqui hoje. Você que está em casa, que já orou e falou: Deus não me ouviu porque não me respondeu. Talvez a resposta seja o que nós estamos estudando hoje. Deus está a fim de transformar você para que você entenda o que você deve pedir, como você deve pedir. Talvez essa seja a sua resposta de hoje.
É interessante.
E note que dentro do contexto que o Bruno lembrou agora, Paulo estava orando pelos outros preso. Ok? Não estava orando pelos outros na cama dele, ajoelhado ali num carpete confortável. Ó, Senhor, agora eu vou lembrar dos menos favorecidos, etc. Né? Com emprego, com a geladeira cheia. Senhor, tem misericórdia daquele que está com frio agora lá fora, mas eu aqui, graças a Deus, estou bem. Não. O camarada estava numa prisão, sabe? Com umidade, com o corpo dolorido, com todos os ingredientes para fazer uma oração exclusivamente voltada para ele. Senhor, olha aqui, tudo que eu fiz em seu nome. Semana passada o Bruno 2 deu a lista aí, apanhei, chicoteado, picado de serpente, fez uma lista de desgraças que ele sofreu em nome do evangelho. E aí na prisão ele poderia dizer: ó, e aí, Senhor, vamos discutir a relação aí. Era isso que o senhor queria quando me chamou lá, me derrubou do cavalo e tal?
Cadê meu salário?
Entendeu? Mas não, ele está ali pedindo em prol das pessoas, como se realmente o que ele tivesse, aquilo que ele estava passando, não importa. Ele aprendeu a colocar o foco no que Deus prometeu para ele. Então, o morrer para mim é lucro. Essa vida para mim não interessa mais. Eu estou aqui, eu sei onde estou, onde eu vou chegar. Então, Senhor, coloca essa mesma percepção nas pessoas, no caso das minhas igrejas pelas quais eu intercedo. Gente, o que é isso? Sabe? Às vezes a gente passa por alto essas coisas, mas é um ser humano como eu e você, um camarada que falava 7 idiomas, meu. Sabe? Ele estava acima da média. Então, é uma mudança de visão radical que, muitas vezes, para nós, aqui, séculos depois, parece que a gente está falando de impossibilidades, né? Porque, sinceramente, vamos ser honestos, vamos jogar aberto, a gente reclama para dedéu, sabe? E dá a impressão que, às vezes, Deus não existe para nós. E aí, a gente se depara com uma situação dessa, onde uma pessoa realmente confirma, uma pessoa de carne e osso como eu e você, você é sempre ouvido por Deus.
Você falou, né?
Ah, sim. A gente é mesmo ouvido por Deus, mesmo sem falar. Porque
pois é.
Eu sou pai, eu sei das necessidades do meu filho. Eu olho para ele, eu já sei o que ele precisa. Eu já entendo se ele tá com fome ou não. Só de olhar para ele, ele nem sabe falar direito.
Boa.
Eu acho que esse relacionamento que nós temos com Deus, de pai e filho, imagina só, isso sou eu, Magno, que não presta atenção em nada, sei as necessidades do meu filho. Imagina Deus se ele não sabe as nossas necessidades. E qual que é a minha carência em pedir? Por que eu acho que eu ainda não recebi porque eu não pedi? Entende? Acho que essa talvez essa seja um grande problema nisso também.
Pegando esse comentário muito bom do Magno fez, que entra com aquilo que você falou sobre intimidade, você sabe porque por causa da intimidade, né? Você olha para o filho antes mesmo dele se expressar, você sabe por causa da intimidade. Quer dizer que a questão da intimidade em relação do pai ao filho e como é de Deus para nós, nunca vai falhar. E o ruído que nós comentamos aqui não vai existir nessa comunicação. Mas quando se trata do filho para o pai, se não houver intimidade, às vezes é o que acontece bastante com a gente foge da intimidade com Deus, a gente passa a olhar para Deus com olhares desconfiados porque a falta de intimidade fez com que a gente não soubesse reconhecer os traços. Né? Quando um filho olha para o pai e tem intimidade, ele sabe que uma cara que ele está fazendo às vezes é porque ele está querendo algo diferente, às vezes é porque ele está com compaixão, ele foi um comentário com compaixão, foi um comentário bravo, ou qualquer outra coisa, afeição, às vezes qualquer ato do pai, a intimidade do filho para com o pai vai fazer com que ele entenda, mesmo que o pai não fale nada. É assim com Deus também. A intimidade com Deus faz com que nós entendamos mais os processos dele, quem é ele, o que ele faz, o que ele tem feito, aonde ele está, o que ele está fazendo, o que ele quer de nós, sem precisar ouvir a voz dele. Mas a gente vai saber reconhecer, e isso é o que a intimidade traz, por isso esse comentário foi muito legal. Agora eu gostaria de colocar também a questão do... Na verdade, fiquei pensando nessa parte do Magno e esqueci o que eu ia falar. Vamos de novo, tá. Seguindo, eu vou lembrando.
Tá, aqui. Deixa eu só fazer um complemento também do que o Magno falou e do que você tinha falado, usando o exemplo da história do filho pródigo. A história do filho pródigo, ela é sensacional para essa comparação do relacionamento Deus e nós e o ser humano. E se a gente voltar e ler a história do filho pródigo, tudo isso que ele ensaiou, que você comentou, ele não falou para o pai.
Tentou, mas não deu certo.
Ele não completa, ele começa e o pai, ele já...
Corta.
Ele já corta e já traz ali o que ele tem a oferecer. Né? O filho estava buscando algo e o pai vem com o que ele tinha a oferecer. E isso nos diz muito a respeito do que nós também, esse nosso relacionamento com Deus através da oração. E você deu o exemplo do gênio da lâmpada, né? Que muitas vezes essa é a nossa consideração, ou o controle remoto. Né? Ah, eu quero tal coisa, quero mudar de canal, vou lá, aperto o botão, mudo, porque naquele momento... Eu tenho essa vontade. E aí nós estabelecemos, só repetindo o que você falou, nós estabelecemos que se a oração ela não foi atendida da forma que eu desejo, da forma que eu pedi, significa que Deus não está me ouvindo. E infelizmente, isso é muito comum, né? Porque aí vai ter aquela irmãzinha ali, a oração dela tem poder, porque ela, uma vez ela pediu tal coisa e aconteceu.
Vamos pedir oração para ela.
Isso não significa que esse exemplo, a pessoa não tenha, isso não tenha, essa situação não tenha sido uma demonstração de fé. Mas também nós esquecemos de olhar aquele outro lado, onde quando nós desejamos algo, nós pedimos algo, às vezes até aos nossos olhos, algo que faça sentido, que vai ser bom, porém não é aquilo que Deus está preparando para nós naquele momento. E a fé, ela também ela atua nessa situação onde a nossa oração não é respondida da maneira que nós desejamos. Na verdade, eu acredito que precisa de muito mais fé você encarar uma situação onde você vê a necessidade, você enxerga o que você precisa, às vezes é caso de doença, às vezes é uma coisa assim, uma situação muito ruim, e a sua oração não é atendida. E aí a fé ela atua dessa forma também, nessa compreensão e na certeza de que Deus tem preparado algo muito maior, igual ao que o filho pródigo fez. Ele foi ali com um discurso preparado, queria ser um servo, um funcionário do pai, e na cabeça dele aquilo era o ápice para ele, era o melhor que ele poderia conseguir. E aí Deus, o pai, né, na história, a representatividade de Deus naquela parábola, ele vem e fala: não, filho, eu tenho algo muito maior para você, eu tenho algo muito melhor para você. Então essa compreensão de que Deus, ele nos ouve e ele nos atende, independente de qual seja a resposta, isso muda a nossa forma de pedir também. Porque nós então colocamos a decisão nas mãos de Deus. Não, nós não temos nenhum problema de falar aquilo que nós queremos. Senhor, eu quero isso. Porém, mesmo se eu não conseguir isso daqui, eu ainda confio que o Senhor está no controle da minha vida e que a minha vida está em tuas mãos para o Senhor decidir aquilo que é melhor de acordo com a tua vontade.
Por isso que eu achei interessante um comentário do autor aqui na 146, a edição em português. As nossas afeições, elas determinam as nossas ações. E estando enraizados e firmados no amor, passamos a amar aquilo que Deus ama e, consequentemente, odiar aquilo que Ele odeia, a saber, o pecado. Então, a transformação das nossas afeições resulta na transformação das nossas ações. E, veja, é um milagre de dentro para fora. Porque aí, à medida que você tem essa intimidade com ele, você vai aprender a pedir aquilo que você sabe que agrada a Deus. O filho do irmão pródigo, o irmão do pródigo estava lá o tempo todo na barra da saia do pai. E a preocupação dele qual foi? Agora meu pai vai receber esse danado aí, miserável, deixou meu pai para trás, agora é recebido com anel, com tudo. E eu que estou aqui? Eu que estou aqui, que sou fiel, estou aqui e tal, fico de como? Como assim fico? Você está, você é filho, e aí você está preocupado com o outro. Então note que, sabe, às vezes esse é o tipo de relacionamento que muitas vezes nós temos com Deus. A gente perde a oportunidade de usufruir da amizade com Ele para ficar preocupado com, olha lá, hein? Puxa vida, eu sou tão melhor que ele, guardo sábado tal, e não cheiro, não bebo, não fumo, não transo, não faço nada, e para mim dá tudo errado, para ele dá tudo certo. Então para de olhar para ele e fala com Deus. E sabe, porque realmente a gente perde muito. E outra, hein? Esse é um aspecto que eu acredito que a gente poderia até ver aí os comentários dos amigos, mas um aspecto que é muito importante a gente tocar nessa sequência é saber esperar. E se tem uma coisa que eu e você não sabemos, é esperar em Deus.
Duas ocasiões, que falando de espera, né? Duas ocasiões, uma da época da Bíblia, né? E outra mais recente aqui, que foi bem que marcaram bastante as minhas leituras, foi que quando Felipe sai para... Quando Felipe é chamado para ir se encontrar com o eunuco, o tempo de até ele chegar no local de encontro é mais ou menos, nos diz que antes mesmo do eunuco sair, Felipe já estava sabendo que deveria encontrar com ele. Então é mais ou menos uma oração que é respondida antes mesmo de ser feita, ou antes mesmo de haver a necessidade. Outra situação perto de nós foi o Guilherme Miller, né? Que ele fez uma oração e ele pediu para que... Ele teve uma visão sobre o que ele deveria falar, o que deveria pregar. E aí ele estava em dúvida. Será que é isso mesmo que eu devo fazer? Porque isso é muito amedrontoso, isso me amedronta, né? E aí ele fez uma oração pedindo para que, se realmente fosse isso que Deus queria dele, para que ele enviasse um sinal. E de repente ele terminou a oração e chegou um menino falando que era para ele pregar urgentemente, porque eles estavam sem pastor. E a viagem do menino era de 30 minutos. Então, antes, 30 minutos antes, a oração já tinha sido respondida, que ele tinha feito. Então, foi respondida antes de novo. Às vezes, isso não acontece. Às vezes, ela é respondida antes de você orar. Às vezes, ela é respondida no exato momento em que você orou, que já aconteceu comigo. E, às vezes, ela demora muito tempo para ser respondida, como foi o caso do meu pai. A gente orou por muito tempo para que ele se batizasse de novo na igreja, que ele ficou um tempo fora. Isso demorou uns 20 anos, talvez. Então foi um tempo muito longo. E realmente essa frase do pastor deve ser considerada pra gente. A gente deve se autoanalisar em relação a isso. Talvez a gente não saiba esperar. Talvez a gente... ainda mais no tempo de hoje do fast food, da, né, comida rápida, o micro-ondas, o carregamento da internet rápido. Hoje você não espera, você clicou no YouTube, já está lá no final o vídeo. Então, isso ocasiona em nós aquela necessidade de... como é que
ansiedade.
Fala?
Ansiedade. É uma ansiedade.
Aquela ansiedade, imediatismo. Você quer tudo imediatamente.
Ou falta de gratidão mesmo por tudo que já tem recebido, né?
De tudo tem recebido.
Eu acredito que isso tem muito a ver também, que inclusive é algo que o autor aborda no livro, a questão de pedir e ter essa noção de que tudo que eu estou pedindo, tudo isso também é para a glória de Deus. E então, a gente acaba indo aí para uma direção onde aquilo que eu peço já não é simplesmente... Não é sobre mim, mas é sobre Deus. Pastor, no começo você leu um texto bem interessante que está no livro sobre... eu não vou lembrar as palavras corretas, mas é Deus morando em mim. Né? Uhum. Não é, eu não vivo para Deus. Não, Deus está morando em mim e agora é a atuação através de Deus. E isso tem a ver com aquilo que eu peço também.
Né? Página 143. A vida cristã não sou eu vivendo para Deus, é Ele vivendo em mim.
Sim, isso muda completamente a perspectiva. Porque se eu sei que Deus está vivendo em mim, o que eu estou pedindo? Será que o que eu peço é somente ali ao que está para preencher a minha necessidade ou a minha satisfação e tudo isso? Às vezes não tem nada de errado quando nós precisamos e nós queremos alguma coisa. Mas o problema é quando nós colocamos isso acima daquilo que deveria ser, que é para honrar o nome de Deus. E é interessante que ele traz, inclusive, uma história onde um casal está brigando. Na verdade, eu não sei se essa história está nesse capítulo aqui ou está em outro lugar que eu vi, mas é do mesmo autor, onde um casal estava pronto para se divorciar e ele vai lá conversar com o casal. Né? Ele chega para o homem...
No capítulo anterior.
Ah, ok. Ele chega para o homem e pergunta, né? O que você quer? Aí a mulher, aí o homem fala, eu quero me divorciar. Ele pergunta para a mulher, o que você quer? Eu quero me divorciar. Aí ele pergunta, e o que Deus quer? Aí os dois se entreolham, né, e falam, não sei, então vamos descobrir agora. E aí ele ora com o casal, e aí depois da oração ele pergunta, e aí, o que Deus quer? Aí ela fala, Deus quer que eu perdoe ele. Então, assim, é muito interessante porque quando nós temos essa noção de que o que eu peço não é sobre mim, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu desejo, não é a minha necessidade, mas é aquilo que será usado para a glória de Deus. E quando nós colocamos isso como prioridade, todas as outras coisas mudam. Quando nós colocamos isso como prioridade, se a minha oração ela é atendida ou não, da forma que eu desejo, né, se acontece aquilo ou não, eu tenho a noção de que mesmo não acontecendo, também é para a glória de Deus e é mais uma forma de eu provar e mostrar para as pessoas que estão ao meu redor que eu continuo fiel, que eu continuo acreditando e tendo a certeza de que a minha vida é controlada por Deus. E tudo aquilo que acontece é Deus que está vivendo em mim.
E tudo que eu recebo não é para mim, é para abençoar outros, né? Porque a gente, às vezes a gente não tem consciência do que tem e esquece que tem que ser dividido, que tem que ser repartido. Porque se você olhar, sei lá, quantos lugares tem seu carro? São 4 lugares no mínimo, né? Cabe 5, vamos colocar desse jeito. Mas talvez é só você e sua esposa. Ele é para carregar mais alguém. Quem? Alguém tá precisando. É mais ou menos isso. Às vezes a gente quer uma casa grande, quer um, com, sei lá, talvez 5, 6 quartos, mas é só eu, minha esposa e meu filho. Então para que o resto? É para poder receber alguém em casa. Tem que ter algum... Faz algum sentido. Tudo que Deus te dá não é só para você usar sozinho. Ele não tá falando assim, ok, você foi bom, esse aqui é seu pagamento, esse aqui é seu prêmio, pode se esbaldar. Não, ele tá dando, ele fala assim, ok, esse aqui é para você repartir com os outros. Só para isso, mais nada, não é seu.
Essa filosofia de vida que você falou, a gente viu bem no começo da pandemia, né? quando as pessoas enchiam o carrinho de papel higiênico e de álcool em gel.
Exatamente.
Brincadeira, eu nunca entendi isso.
O coitado que tava sem dinheiro, não tinha recebido salário ainda, quando chegou no supermercado não tinha mais nada para comprar.
Tá vendo,
na casa de alguém.
Tá vendo só?
E é por isso que eu acho importante a gente lembrar aqui também do autor, a página 148, ele escreve assim: à luz do poder de Deus que atua em nós, devemos orar na esperança de sermos ouvidos. Detalhe, se orarmos dentro da vontade divina. Isso aqui é tremendo, porque eu não tenho como glorificar a Deus se eu não conhecer a vontade dele. E muitas vezes as nossas orações estão impregnadas de um egoísmo, como colocou o Magno aí, sabe, impregnadas de só vem a nós, é o vosso reino, nada. Então, a grande sacada da oração é orar sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida, sobre a vontade dele para nós. Isso é glorificá-lo. Aliás, o autor destaca aí, né? A glória de Deus aparece 275 vezes nas traduções em português, na Bíblia, 50 vezes só em Salmos. Então, sabe, é extraordinário. Não é sobre você, é sobre Deus. Você é ouvido, ponto. Não precisa duvidar disso. Até aqueles que nem querem falar com Deus são ouvidos por ele. Eu não acredito em Deus, Deus não existe. Já está falando isso para ele. E ele ama todos de igual forma. A questão é, eu e você é que temos que aprender a nos relacionarmos com esse Deus. O exemplo dado aí pelo Magno, lembrado por vocês também a respeito da relação pai-filho, tem a ver com isso. Note, o pai está ali à disposição, fazendo o seu melhor. Agora o filho tem a decisão de aceitar esse amor ou não, de querer esse relacionamento ou não, porque o pai vai estar ali à disposição sempre. Pai é pai, não vai mudar. E isso falando de pai terrenos, hein? Que ainda a Bíblia diz que, né, a mãe poderia esquecer-se do filho, e que filho que pede ao pai pão e o pai dá cobra, só que hoje a gente está vendo que pode acontecer assim, especialmente nesses relacionamentos de abuso. É inacreditável o que o ser humano está fazendo longe de Deus. Mas com relação a ele, por mais que a gente o negue, por mais que a gente blasfeme, por mais que a gente xingue e por mais que a gente não queira reconhecê-lo, sabe, na menor fração de segundo que você pensar, Deus me ajude, ele está ali.
Ainda bem que lá na Bíblia está escrito lá, pastor, nesses versos que o senhor lembrou. Ainda que isso aconteça, né? Porque antigamente isso era raro, hoje o nome disso é terça-feira. Qualquer dia da semana. Porque isso é mais comum do que deveria ser. Talvez vocês quisessem usar esse verso no final, não sei. Mas ele é tão lindo que eu gostaria de ler agora, que fala assim, em Efésios 3:20 fala: e agora que a glória seja dada a Deus... E agora que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos. Então, de novo, quando voltamos para nós, e nós já discutimos sobre isso, nós vemos que nós não sabemos pedir. E aqui está citando que até a gente tem dificuldade até de pensar naquilo que a gente, que possa ser melhor para nós. Mas aqui dá aquele alívio, esse versículo daquele alívio no nosso coração, falando que Deus vai dar muito mais do que você pode imaginar. O que é muito melhor para você do que você consegue pensar. Então isso é um alívio quando você entrega a sua vida e os seus passos para um pai assim, que quer para você muito mais do que você pode imaginar de bom. É um alívio.
Demais. Eu posso ler o verso completo, Bruno? Você leu só uma parte? Deixa eu ler aqui. Tá em Efésios capítulo 3:20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações.
A ele seja a glória.
Exatamente. Ah. Onde vem que... Uma coisa que me chamou a atenção nesse verso, que ele diz assim, ele é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Então, esse entendimento de que Deus ele está em nós, como voltando lá à frase que o pastor citou no começo, isso é extremamente importante porque muda a nossa perspectiva da direção para onde nós vamos, daquilo que nós pedimos e daquilo que nós fazemos. Então, partindo desse ponto e não de uma forma interesseira, onde eu peço a Deus... É algo que só serve para mim, onde eu negocio com Deus, né? Ó, estou fazendo isso, isso e isso. Então, eu preciso... Como é que é? Tem uma palavra que algumas pessoas dizem. Eu preciso tomar... Não é tomar posse, mas é quando você... como se fosse reivindicar a minha bênção, sabe? Porque eu tenho direito daquilo... Porque eu creio em Deus. É tomar posse da bênção, né?
Receba.
Reivindicando alguma coisa que já é meu, porque eu sou cabeça e sou caldo.
De Deus, né?
Exatamente. Aí quando nós mudamos essa perspectiva de que Deus está em nós e atuando através de nós, isso muda bastante a direção da forma que nós pedimos e também o que nós pedimos. E só acrescentando uma coisa também, aquilo sobre a questão de como pedir, que é de acordo com a vontade de Deus, igual a última frase que o pastor leu do livro, é que nós só entenderemos qual é a vontade divina se nós tivermos intimidade com Deus. Sem essa intimidade, nós não entenderemos, né? E a formalidade, todas essas coisas, como nós citamos no começo, quando nós colocamos a oração apenas em um momento específico, de uma forma específica, de olhos fechados, ajoelhados, em pé, ou seja lá a maneira que muitas vezes nós colocamos a oração, isso não cria intimidade com Deus. Não está, obviamente, não está nada de errado, mas nós não podemos limitar a nossa oração e o nosso contato com Deus apenas em formatos... fechados.
Tem algo que explica muito bem isso, que é o Salmo 73, que é o Salmo de Asaf, que era levita, né, no templo. A vida dele era vivia em função dos serviços do templo. Era músico, os filhos também praticavam o mesmo. E o Salmo é extremamente sobre o tema que a gente está falando hoje, que é ser ouvido. E ele começa o Salmo reclamando porque que ele não entende que os ímpios não ficam doentes. Por que os ímpios sempre ficam mais ricos? Porque tudo que o ímpio faz
prospera.
E ele tem dificuldades, e ele tem... E parece que para ele tudo dá errado, tudo é o contrário. E mais para frente no Salmo, ele revela onde ele encontrou a função dele, que é glorificar o nome de Deus. E não existe bênção maior do que essa. Né? Então, exatamente esse sentimento que... E Asaf era um homem que servia no templo. Desde criança aprendeu a fazer isso. Ou seja, nem sempre todo o serviço, toda essa prestação, esse trabalho, né, que a gente faz, quer dizer que a gente tem essa total intimidade com Deus. Porque às vezes a gente não senta no colo dele e escuta dele. A gente está querendo sempre, ok, vamos lá, vamos fazer assim, né, desse jeito. Quer formalizar o negócio, quer colocar as coisas tudo de uma forma que, achando que Deus vai se agradar. Só que o que ele só quer é você sentado no colo e fala assim, vem cá, vamos arrazoar, vamos conversar aqui. Né?
Isso é intimidade. A tia Ellen nos ajuda a resumir tudo isso. Né? O livro Caminho a Cristo, ela diz, a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Não que seja necessário a fim de tornar conhecido a Deus o que somos, mas sim para nos habilitar a recebê-lo. A oração não faz Deus baixar a nós, mas eleva-nos a Ele. Isso é intimidade.
Compartilhei no meu Face aí, se vocês perderem a frase, tá lá.
Isso é total intimidade, sabe? Né? Você não faz Deus baixar a você, você que vai... Olha o privilégio de um miserável como eu de poder chegar até um Deus santo. É extraordinário, gente.
Imerecido.
É amor. Entendeu? Não tem outra explicação. É um amor que não tem palavras para a gente descrever. Entendeu? Aí eu lembro de outra frase que até a gente usou aí durante a semana, né? página 150, o autor: Deus não precisa de nós, mas ele nos quer, o que é muito melhor.
Sim.
É extraordinário. Deus não precisa desse bando de criatura teimosa, sabe, pecadora, e que conforme perguntamos no começo, que o ignora, que é indiferente. Não, não precisa. Mas ele nos escolheu. É, então, vamos falar com ele. Vamos conversar com ele. A gente só tem a ganhar.
O Mark, da banda Casting Crowns, ele comenta muito sobre isso quando ele percebe que, no meio da prova que ele está fazendo, ele diz, ele lembra que ele tem um TDA muito grave, então ele não consegue fazer prova. E aí ele desiste, né, na primeira vez, depois ele volta e faz a faculdade. Mas nesse momento de desistência, ele percebeu, conversando com Deus, e foi o momento que ele teve para se abrir com Deus, falou tudo que ele tinha, e é aquele momento que o Magno fala assim, que o filho também, o Betinho falou, na verdade, que coloca aquelas coisas que estão para fora mesmo, aquelas coisas que estão te incomodando, não, é que, não precisa ter aquela reverência de não falar, porque isso pode cair num certo tipo de uma demagogia, né? Você tá falando com Deus, mas você não tá expressando aquilo que tá dentro do seu coração. E ele se expressou, colocou todas aquelas coisas ruins que estavam no coração dele, e ele teve a conversa com Deus e descobriu isso. Ele falou assim, foi quando eu ouvi a voz de Deus, e eu não sei se ele ouviu audivelmente, pelo jeito que ele falou, parece que ele ouviu na intenção de que Deus fez ele entender. Que Deus falando para ele assim, Mark, eu não preciso de você, eu quero você. Foi quando, a partir de então, Deus usou ele realmente para escrever letras maravilhosas que rodou o mundo inteiro. Então, isso, até que fala no verso Paulo falando sobre o amor, a profundidade, a largura, a imensidão do amor de Deus por nós, que ele gostaria que as pessoas sentissem isso, isso é o amor de Deus. Aquele amor que olha para você e fala assim, veja só, eu sou Deus e realmente não preciso de você, mas eu quero você perto de mim. Venha aqui, venha ter intimidade comigo. E é um contraste muito grande com aquele ego inflado de alguns líderes religiosos. E aí vai para você que vai ouvir isso futuramente ou tá ouvindo agora, para levantar uma red flag, um alerta para você. Eu já vi muito líder religioso falando assim, eu determino, isso vai acontecer na tua vida, eu determino.
Receba.
Receba. E é tipo, até dói essa prepotência, né? Quando a gente, agora aqui no Projeto 67, quando a gente entende a nossa condição e o privilégio do pastor, o privilégio que nós temos de falar com esse Deus que criou tudo que a gente conhece e que a gente ainda não conhece, nós entendemos que a gente não é digno nem um pouquinho desse amor desprendido em cima de nós.
É. Eu gostaria de desejar aqui uma boa noite. Eu tenho uma pergunta do Carlos Araújo. Antes de ler a pergunta, deixa eu só dar um boa noite aqui a algumas pessoas que eu ainda não falei. Uma delas é o Gabriel Pim. Um abraço aí, o Gabriel.
Do
participando
Brooklyn.
Comigo do Brooklyn, exatamente. É. Deixa eu ver aqui, quem mais? A Sônia Fontes, Daniel Ferreira. E do YouTube também, a Nalva Meira e a Madalena Pereira. Uma boa noite aí para vocês novamente.
Boa noite.
Apenas para acrescentar. Então, só estendendo, a Maiara Medeiros também, que acabou de...
A Mayra.
Mayra de novo.
Nossa Senhora.
Mayra. Não, agora eu tenho uma desculpa, porque foi bem rápido assim, surgiu assim de repente... Mayra, me desculpa de novo. Uma boa noite para você. Vinícius, seja bem-vindo.
Ela vai rir bastante.
Okay. O Vinícius chegou, tá, gente?
Sim.
Nós acordamos o Vinícius.
Ô, Vinícius, desculpa aí acordar, atrapalhar seu café da manhã. Seja bem-vindo, é bom ter você conosco. O Carlos fez uma pergunta interessante, pastor. Ele falou sobre a predestinação e eu acho que tem a ver também com o que nós estamos falando, porque se essa teoria da predestinação e tudo mais, isso afeta também a maneira com que nós pedimos e esperamos algo, né? Porque se tudo foi predestinado, qual é essa alteração? O que vai mudar essa questão da oração, né? E ele vai até um pouco mais a fundo ainda, né? Que é uma dúvida que ele tem, a questão da predestinação, onde ele diz assim, eu confesso que não entendo porque Deus já me criou para não ser... Desculpa. Já me criou para não ser salvo, ser filho. E então, aonde está? Se Deus já me criou para ser salvo e ser filho, aonde está o livre-arbítrio nessa questão da predestinação?
É simples. A gente já estudou isso no capítulo 1 de Efésios, especialmente os versos 5 e 11. Ele está no respeito da sua escolha. Todos fomos criados para sermos salvos. Ótimo. Só que aí o pecado entrou na nossa história. E ao entrar na nossa história, Deus nos deu a opção. Escolha, vida ou morte, bênção ou maldição. Se você escolher a vida, melhor. Mas é justamente isso que o diabo quer nos fazer pensar, que Deus é arbitrário. Ah, então tá bom, vai todo mundo para o céu. E quem não quer ir para o céu, como é que faz? Não faz, porque Deus não vai salvar quem não quer ser salvo. É simples assim. Então, por isso que a oração nos dá esse mecanismo extraordinário, sabe? De pessoas que não merecem. Eu e você não merecemos. A gente não está aqui na posição de questionar Deus. Nós não somos ninguém. Ele não precisa de nós. Vou repetir as palavras do nosso autor aqui. Ele não precisa do ser humano. Mas ele escolheu o ser humano. Agora, Carlos e demais, nós vamos escolher a Deus? Então, nas nossas orações, vamos pedir a ele, Senhor, me ajude a escolher ser salvo, conforme a sua sabedoria maravilhosa já pensou que é o melhor para a minha vida, escolher ser salvo.
É, e o amor de Deus é tão grande, tão grande, tão grande, que aquelas pessoas que usaram o direito de escolher, né? Que aí lembra Paulo, que fala assim, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém fazer porque eu não quero. É, eu posso, mas pensando melhor, eu não quero. E usando, parafraseando isso, dá para perceber como que Deus tem não dá para compreender, na verdade, só para comentar. Como o amor de Deus é tão grande a ponto de ainda dar o que é dele para as pessoas que não querem ser salvas. A pessoa vai escolher até o final. Eu não quero seguir a Deus. Eu não quero. Eu quero fazer minha vontade. E ainda assim ela desfruta do ar para respirar. Tudo. E ainda assim ela desfruta desse planeta maravilhoso. E às vezes desfruta bastante, né? Vai para todo lugar, vê tudo, faz de tudo. Ainda assim ele usa o que Deus deu para ele. Deus não tira da mão dele. Deus fala assim: ah, você escolheu o caminho errado. Então dá, então me dá o fôlego que é meu. Esse planeta eu fiz pros meus filhos, não quero, não vai ser para você.
E ainda
ele continua,
que é o que a gente não, faria. Ele vai até o fim.
E ainda cara. Vai tentando, assim, não, exatamente.
Eu não vou dizer,
que é o que a gente faria, tem nome de Deus.
Exatamente.
É assim que acontece.
Tiraria o tapete
da
pessoa.
Veja o caso do racismo, por exemplo. Quanto cristão racista que nós temos, que se acha superior ao outro. Ora, veja, entendeu? Essa é a nossa natureza egoísta. Então, quando Deus te dá essa chance de escolher, meu amigo, para, aceita, é o melhor.
Bacana. A Mayra postou, agora eu vou, obrigado Mayra, ela postou aqui que me perdoa, me desculpa. Então,
o nome dela é difícil, mas né? O nome dela
mais
é estrangeiro.
Mayra, por favor, considere a mistura de línguas, honestamente.
Ela postou algo aqui que eu achei bem interessante, até de forma poética. Ela disse assim, e assim ele teve câncer, e ainda assim continuou adorando. Achei sensacional, porque é a
mudança do foco. Ou o foco está em mim, no meu problema, na minha ruína, na minha desgraça, na minha falta de fé, na minha falta de saúde, na minha falta de dinheiro, ou o foco está em Deus, que está comigo em qualquer momento, bom ou ruim. Louvado seja o nome de Jesus. Amém. Paulo e Silas cantavam na prisão. Isso não era noia. Eles não fumaram nada, não beberam um chazinho lá de erva, nada disso. Eles transbordaram louvor em meio ao sofrimento, em meio à restrição, porque a visão de vida muda. Muda, há uma transformação. Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Mais uma vez, não é só sobre dinheiro, não. É sobre tudo. Há uma mudança no seu foco. Você consegue enxergar mais longe através dos olhos da fé, entendeu? Então, é uma questão de realmente de você entender. Você, meu amigo, você é ouvido, você é ouvida. Glória a Deus.
Bom, não tem como falar de oração sem citar a oração que Jesus ensinou. E é sensacional quando a gente para para analisar alguns pontos, né? E logo no começo dessa oração, quando Jesus diz isso lá em Mateus capítulo 6, verso 9, ele diz assim: vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aí logo em seguida ele diz o quê? Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. A gente já teve uma live inteira falando sobre o reino e isso explica tudo, né? Quando nós oramos e falamos, pedimos para que o reino de Deus esteja aqui através de nós, isso caminha nessa mesma direção, a tua vontade, ao teu reino, é a tua ética, é a tua moral, é a maneira de você enxergar as pessoas, é a maneira de você tratar as pessoas, é aquilo que Deus implanta através do reino. Então, muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso de uma maneira tão decorada, tão superficial, que a gente nem para pensar naquilo que nós estamos orando, mas quando nós oramos a oração do Pai Nosso, o que nós estamos pedindo é que eu seja apenas um representante do que é o teu reino. Que eu, as minhas atitudes, as minhas palavras, tudo aquilo que eu sou, eu apenas seja essa ferramenta que vai distribuir tudo isso que provém, que é a fonte, que, né, que sai desse reino. Tudo isso que sai desse reino.
E o nosso... essa oração a gente citou, é a oração do discípulo. É.
Sim.
Os valores do reino estão resumidos aí. Até a gente brincou, deveríamos orar 3 vezes ao dia a oração do Pai Nosso. Para, sabe, rememorar esses valores, rememorar estas questões práticas do reino.
Acho na que a oração vida. Do Pai Nosso dá uma live toda, né?
Tá, sim.
É muito...
Agora, gente, vamos colocar mais aí, pimenta acho que não pode, né? Mas vamos botar alguma coisa ardida aí, um limão, vai? Antes até da oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 5, a partir do verso 43, o mesmo Jesus que ensina a oração do discípulo, a oração do Pai Nosso, também diz o seguinte: orem pelos seus inimigos e por aqueles que vos perseguem. Ai, ai.
Agora fala, ficou sério. Difícil.
Entendeu? Olha até onde vai essa oração. Veja, vamos ser sinceros. Será que se a gente fosse realmente orar pelos nossos inimigos, como Jesus orienta, nós iríamos simplesmente pedir fogo do céu, como o João e o irmão dele pediram, sabe? Senhor, manda fogo nesse miserável, desgraçado, vou ter que orar pelo cara ainda? Pois é. Mas é mais uma vez essa transformação de dentro para fora. A Bíblia é muito interessante, né? Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo a vocês, orem pelos seus inimigos. Caramba, até que ponto a gente está entendendo a importância e aplicando esta oração na nossa vida? Qual foi a última vez que realmente você pediu a Deus: Senhor, abençoe esse filho de Deus que me prejudicou? Sabe? Mas com aquela coisa que você coloca para odiar mesmo, que o cara foi sem vergonha com você, bateu, estragou, e você vem diante do Senhor, e isso é uma mudança, assim, extraordinária, que só Deus pode operar. Por isso que, sabe, as pessoas chamam de fanatismo e tal. Gente, esse mundo como está aí, não é hashtag bater panela que vai mudar alguma coisa. A mudança só acontece se nós realmente reconhecermos Deus como rei, aquele que precisa ter o controle da nossa vida. Senão, não adianta, vai ter roubo, vai ter corrupção, vai ter racismo, vai ter preconceito, vai ter ódio, incluindo daqueles que se chamam cristãos, se a gente não se permitir mudar. E a mudança, ela começa na oração.
Excelente.
Perfeito.
No fim da oração do Pai Nosso, diz assim: porque teu é o reino, o poder e a glória.
Para sempre.
É para ele. É para a glória dele e não para a minha.
Fala de novo o que Paulo está falando aqui em Efésios. O mesmo sentido. A glória de Deus.
Exatamente. Bom, já passamos aí mais de uma hora.
Projeto 65.
O quê? Passamos mais de uma hora de uma hora. Das uma hora reservada, passamos mais uma hora.
Não. Estamos dentro ainda do 67, né? E menos alguns minutos. Mas foi muito bom, um tema excelente. A gente pode conversar igual. A gente começou a entrar ali no Pai Nosso e já surgiu um monte de coisa.
O Pai Nosso já começou a borbulhar aqui.
Daria uma ótima live a gente falar só sobre o Pai Nosso. Eu gostaria de saber se alguém de vocês tem alguma consideração final.
Só queria falar só um pouquinho, porque como a gente, o Pai Nosso dá uma live, mas uma coisa interessante para a gente lembrar é que Cristo, ele fez em vida, ele colocou em prática o que ele ensinou na oração, que é faça a sua vontade. E aí, como Cristo, nós devemos seguir o exemplo de Cristo, ele é nosso exemplo a ser seguido. Temos que lembrar daquela parte que Cristo olha para tudo que acontecer com ele e ele fala assim: Senhor, se possível for, afasta-se de mim esse cálice. Então ele realmente abriu o coração e falou: se existir a possibilidade que esse cálice seja afastado de mim, mas sobretudo, sobre qualquer coisa, faça a sua vontade. Então às vezes as coisas parecem difíceis, mas sobretudo, o que mais importa na nossa vida é a vontade de Deus.
Isso aí. Graças a Deus por isso, né? Eu também gostaria de apenas citar aqui uma passagem da Bíblia e dizer ao nosso amigo aí, o Carlos Araújo: Carlos, fica tranquilo, peça a Deus em oração e você vai entender esse amor que tudo fez e tudo faz e continuará fazendo por você e por mim. E ele nos respeita na nossa decisão, ok? A decisão é nossa. Escolher vida ou escolher a morte. E eu tenho certeza que você e quem nos acompanha vai optar pela vida, em nome de Jesus. Aqui na primeira carta de João 5, verso 14, veja só, fechando esse nosso tema da oração, né? E esta é a confiança quando estamos na presença de Deus. Eu leio na Nova Bíblia Viva. Que ele nos ouvirá todas as vezes que lhe pedirmos alguma coisa que esteja de acordo com a sua vontade. É simples assim. Por isso, Carlos e os demais, vamos pedir salvação. Porque até em Mateus a gente lê, né? Tudo que pedirem em meu nome, assim será feito. Exato. Não é carro, computador, namorada, não é nada disso. Tudo que a gente tem que pedir em nome de Jesus é salvação. E tudo que for pedido de acordo com essa vontade dele de nos salvar vai ser atendido. Por isso que eu queria encerrar com uma frase num dos meus materiais de estudos aqui que eu encontrei, que é a seguinte: orar não deveria ser nossa última opção diante de um problema. Deveria ser sempre a primeira coisa a se fazer. Então, amigos do 167... sempre, sempre em oração. Oração não é a última coisa. Depois que estourou o cadeado, Deus nos proteja. Não. A oração tem que sempre vir antes da decisão. Se a gente orasse mais antes de tomar decisões, nossa vida seria muito melhor, mas sempre dá tempo para aprender. Então, que a oração seja sempre a primeira atitude na sua vida. Pedir a opinião de Deus, porque ele sempre estará ouvindo.
Legal. Bom, foi muito bom. Yeah. Podemos ainda, talvez, até fazer planos para uma futura live do Pai Nosso. Acho que vai ser muito edificante também. Agradecemos você que participou conosco, comentou, jogou suas dúvidas, seus comentários. Foi bem bacana, tanto no Facebook quanto no YouTube. Lembrando que, se você está no Facebook, não se esqueça de curtir o vídeo e também seguir aí a nossa página, compartilhar. Você pode mandar aí para quem você quiser. Esse link continua o mesmo, depois esse vídeo fica gravado. Se você está no YouTube, a mesma coisa, o link continua o mesmo. Você pode compartilhar para outras pessoas e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Dá um like aí no vídeo, abaixo do vídeo também tem a opção de se inscrever. Se inscreva ali se você ainda não se inscreveu e ative as notificações para que você possa estar com a gente aí das próximas vezes que nós entrarmos no ar. E é sempre bom estar aí com vocês, todos juntos. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras, nesse mesmo horário, e com o intuito de conversarmos e aprendermos mais sobre como podemos ser mais relevantes para as pessoas que estão ao nosso redor, independente de onde nós estivermos.
Antes da gente já falar... tem um voto aí pela live do Pai Nosso. Hein? O Vinícius já votou aí.
Antes da gente chorar, eu só queria agradecer aqui a duas pessoas, três pessoas especiais. A Maria Torres, que é uma querida lá da Igreja da Vila Maria, lá em São Paulo. A Ivone Pascolatti, minha sogra. Dona Ivone, né, tem que fazer menção.
Momento Jabá.
Vida longa.
E também tem uma amiga que trabalhou comigo, Tatiana Enfeitosa. Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, aprendendo junto aqui. Que Deus abençoe vocês.
Aproveito para agradecer a Juliane Campos Nardelli, lá uma ovelhinha da nossa Igreja do Campo de Fora, e através dela as minhas ovelhas aí do Campo de Fora e do Germânia. Amanhã a gente está junto.
É, só lembrando que talvez no começo da nossa live começou a dar uma travadinha aí, mas no podcast, coloca lá. A gente tem a gravação, né, Magno?
Tem.
Sim. Ah, no podcast vai estar sem travação nenhuma. Qualquer palavrinha que você perdeu no início vai estar lá no podcast.
Aquela palavra que
o que
vai. Não vai ter isso.
O que pareceu que a gente está falando papapá era uma frase e você vai descobrir lá no.
Pai, né?
Ninguém no Spotify.
É isso aí. Pastor, por favor, oração.
Vamos lá.
Precisa fechar o olho ou pode ser de...
Ah, pode ser como você se sentir melhor. Ou pior, até que fechar os olhos não é o problema. O problema é curvar a fronte. Se você conseguir achar um ser humano nesse planeta que consiga curvar a fronte, olha, esse cara é um X-Men, porque a gente curva a cabeça, tá certo? A fronte continua aqui no lugar, tá bom? Vamos falar com Deus. Em nome de Jesus, Pai, que privilégio pecadores serem ouvidos por um Deus santo. Muito obrigado, porque o Senhor nos permite falar e sermos ouvidos. Nem precisamos abrir a nossa boca para fazê-lo. E, Pai, então a primeira coisa que a gente te pede, perdoa os nossos pecados. E através do Espírito Santo, que essa oração chegue até o teu trono. Um Deus perfeito que escolheu amar, enviar o seu filho para morrer por uma raça caída, uma raça que o ignora, que o despreza, mas o Senhor nos ama a ponto de reescrever a nossa história. E é isso que estamos te pedindo, reescreva, Pai, a nossa história. Nos ajude, mesmo que não entendamos o tamanho deste amor, nos ajude a aceitá-lo. E à medida que aceitarmos este amor, muda, Senhor, nossa postura na vida, muda nossos pontos de vista, muda, Senhor, nossas afeições, a fim de que possamos realmente ter Deus vivendo em nós e, através desta habitação em nós pelo Espírito Santo, motivar mais pessoas a te conhecê-lo como um Deus real, amável, um Deus presente em todos os momentos da nossa vida, bons ou ruins. Entregamos nossos amigos aqui da live, aqueles que vierem assistir estes vídeos, ouvindo os podcasts, para que realmente façam uso da oração, conversem mais contigo, abram o coração, digam de verdade o que estão sentindo e assim aprendam a viver de acordo com a tua vontade. Toma-nos em tuas mãos, conceda-nos um sábado feliz na tua presença e aumenta a nossa fé. E como os discípulos, nós estamos orando, Senhor, ensina-nos a orar. E é nesta oportunidade que juntos oramos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
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 Deus seja louvado e que ele volte logo para nos buscar.
Amém.
Amém.
Um abraço aí para todos vocês, para o Tércio que comentou depois, para a Juliane também. Nos vemos na próxima...
Na próxima sexta.
Sexta-feira.
7 dias, estamos juntos de novo.
É isso. Exatamente.
Aí. Uma boa noite a todos.
Uma boa noite.